Vamos para a nossa primeira entrevista e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente do Programa Diagnóstico Amigo da Criança, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, que já segue práticas para exames de imagens e de sangue desde 2012. Eu converso sobre o assunto com a professora doutora Magda Carneiro Sampaio. Professora, bom dia, como vai?
Oi, minha querida. Tudo bem, Roxane? E você? Roxane, não é?
Roxane. Esse nomezinho tá é complicado bem. Mesmo,
não,
professora.
Não, não, não. Diga, querida. Eu tô com a voz meio ruim, que eu tô meio resfriada.
Nossa, tá então somos duas. Eu saí há pouco também de um resfriado, de uma gripe, né? De uma gripe muito forte. Mas vamos, vamos adiante para falar de um programa muito importante. Sim. E é mais uma vez que nós voltamos a esse tema da preocupação de vocês com redução de volume de sangue coletado, menor exposição a raio-x, questão da anestesia geral, por exemplo, para exames de imagem, para crianças e adolescentes, e é uma preocupação desde 2012, doutora.
Exatamente. Nós, em 2012, um grupo de médicos e enfermeiras, esses médicos de várias áreas, radiologistas, patologistas clínicos e os pediatras, né, como eu, por exemplo, nós começamos esse programa que nós chamamos Diagnóstico Amigo da Criança, justamente para reduzir o impacto negativo do diagnóstico, principalmente sobre as crianças de baixa idade. Aí você já mencionou, nós temos três vertentes, fundamentalmente. A primeira é reduzir a exposição a que se chama de radiação ionizante, que na criança é fundamentalmente o raio-x, né, que é usado tanto em radiografias convencionais, e o que preocupa muito é a tomografia, que usa uma quantidade imensa de raio-x, é uma quantidade enorme de raio-x. E substituir, na medida do possível, sempre que for possível, usar o ultrassom. O ultrassom é uma radiação completamente inócua para explorar problemas e diagnósticos na criança. Essa é a primeira vertente. A segunda é diminuir o volume de sangue colhido para exames, para análises laboratoriais. Realmente é um absurdo que se colhe, eu estou dizendo que é um absurdo porque existe, digamos, uma certa disparidade entre o que é necessário para fazer a análise e o que é colhido. A chamada fase pré-clínica, que é a fase de coleta, e a fase propriamente de análise, que é onde se usa o sangue ou outros materiais. Mas, no caso nosso, a preocupação é com o sangue. E aqui, particularmente, com as crianças de baixa idade, recém-nascidos, lactentes, mais ainda com crianças internadas com doenças graves, que têm que colher sangue com muita frequência, às vezes diariamente. Sim. E, de fato, os volumes são muito grandes e existe um trabalho que foi feito na Escola Paulista de Medicina, ou seja, a Universidade Federal de São Paulo, que mostra que a principal causa de anemia em crianças, em bebês lactentes internados, é o excesso de coleta.
Nossa.
É a espoliação por exame.
Isso então, é muito sério, né, doutora?
É muito sério, claro. Tem que colher o mínimo possível. Não se pode pautar, vamos dizer, o volume como se faz o de adulto. Claro que a análise é a mesma, mas a gente sabe hoje que poucas análises exigem tanta quantidade de sangue. Só culturas de células para algumas análises especiais. Mas a maior parte usa quantidades muito pequenas de sangue. E se colhe muito sangue. Então isso é uma preocupação muito grande, fazer a chamada microcoleta, principalmente, repito mais uma vez, nas crianças de baixa idade, com doenças graves ou crônicas, que precisam realmente colher, fazer várias coletas. Então, essa é a nossa segunda vertente.
Uhum.
E a terceira é justamente também, como você mencionou, a questão da anestesia ou da sedação, quer dizer, melhor sedação do que a anestesia, também, mais uma vez, em crianças pequenas ou em crianças com alguns problemas psicológicos ou mesmo neurológicos, que realmente, mesmo maiores, elas não têm a condição de ficarem paradinhas para colher exame de imagem ou para fazer exames em outros tipos de exploração. Nós temos feito uma série de medidas dentro do da humanização, né? Eu até não gosto dessa palavra, mas que tudo devia ser muito humanizado. Esse é um dos pilares do nosso hospital. E acolher bem a criança e a família desde o porteiro, né? Para que a mãe se sinta segura, tranquila e transmita isso à criança, né? A mãe e a criança estão muito antenadas. E em seguida nós modificamos, na medida do possível, o ambiente, está tudo mais agradável, com... vocês precisam conhecer tal, as pinturas que nós ganhamos do ateliê do Gustavo Rosa. Ficou muito bonito o instituto, tem várias áreas com muitas reproduções. Mas mais do que isso, tem filminhos para a criança fazer enquanto faz, por exemplo, algum exame. Ela pode assistir um filminho, e o filme é passado no teto, então ela vê. Estamos fazendo várias medidas para tentar diminuir a anestesia, tentar diminuir a indicação de anestesia ou, se preciso, apenas uma sedação leve.
Agora, professora Magda, isso tudo começa, a senhora me corrija se eu não estou falando exatamente isso.
Sim, depois vou dizer o começo disso tudo.
Sim, pode nos contar sobre isso, mas eu quero entender... Começa com o exame, quer dizer, a questão daquele retorno ao exame físico. Né? Eu queria que a gente falasse um pouco disso, né? Porque vocês têm falado muito em recuperar essa... Esse aqui é parte fundamental do trabalho do médico, né?
Exatamente, minha querida. Isso aí é fundamental, né? Os médicos estão esquecendo que o estudo do paciente, quer dizer, a avaliação do paciente... começa com a anamnese, quer dizer, o questionário, a conversa com a mãe, não é no caso da criança, ou com o paciente adolescente ou adulto. E ou mesmo a criança maior, ela também pode falar e dizer o que sente, mas obviamente a informação da mãe é muito importante. Então a anamnese é fundamental, se tira quase tudo. Por exemplo, eu que tenho formação de alergista, a anamnese você consegue quase tudo, sabe? Aí é você ter tempo para perguntar. E em seguida o exame físico. Fazer exame físico em criança não é fácil, a criança não quer, lógico.
Uhum.
Ela está certa, ela se sente mal, ela se sente agredida, é uma pessoa estranha, lógico. Mas você tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que ter técnicas, tem que ter carinho. Então, de fato, nós estamos numa campanha muito grande para resgatar os dados clínicos. Parece até uma coisa óbvia, mas não é. Cada vez mais os exames chamados antes, né, de complementares, são os exames laboratoriais e os exames de imagem, e os exames endoscópicos, eletroencefalograma, eletrocardiograma, tudo isso é chamado de exames complementares. Eles hoje, cada vez mais, passam a ser a primeira parte da avaliação clínica do paciente. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer.
Uhum.
Primeiro porque na criança tem um impacto muito negativo, a criança se estressa, tem o impacto da radiação, da coleta de sangue, tudo isso como nós já falamos. E tem mais uma outra questão muito grave, que é o custo da medicina.
Exatamente.
A medicina está se tornando impagável. E exatamente porque... não se faz uma boa avaliação clínica, porque a partir disso você faz uma hipótese diagnóstica e, se for necessário, faz algum exame complementar. Nem sempre é necessário. Às vezes, só com a clínica, com a anamnese bem feita, com o exame físico bem feito, um médico experiente, ele já faz o diagnóstico com segurança e já faz o tratamento, já indica o tratamento, já faz a prescrição. Quando é necessário o exame, como eu disse, era antigamente chamado, classicamente chamado de complementar, tudo bem, então vamos fazer, mas vamos fazer dirigido, para responder aquela hipótese que foi feita, ou aquelas duas hipóteses, entre uma e outra, você faz duas hipóteses, a clínica se enquadra em duas hipóteses, então vamos fazer um exame para distinguir uma da outra. Mas não 10 ou não antes de fazer uma anamnese e um exame complementar. Muito bom esse ponto. Isso é realmente é o fundamental nesse nosso programa. É o resgate dos dados clínicos.
É, isso é fundamental nessa relação do paciente, inclusive do médico e do paciente, que é um tema que vocês vêm abordando com mais frequência, quer dizer, essa proximidade, o conhecimento, o mesmo médico tratando, essa relação é muito fundamental.
É a relação do médico com o paciente e com a família, no nosso caso, né? É fundamental essa relação de confiança. Ter tempo, isso é fundamental, não se pode... de 10 minutos, 15 minutos, às vezes é um retorno, uma coisa simples, mas na maioria dos casos você tem que ter mais tempo
para o paciente,
né? E para a criança se sentir à vontade, brincar, conversar, sabe? Ela se sentir menos, vamos dizer, agredida mesmo.
Uhum. Professora... Professora Magda, tenho mais duas questões. Eu estou aqui conversando, querendo tirar muitos detalhes da nossa conversa. Sim. Mas o tempo corre, né? Então,
corre,
duas outras questões. Isso tudo que estamos falando vale também para os adolescentes? Até que idade, então, esta preocupação? É um ponto. E o outro é se os pais devem ter, sim, essa liberdade de questionar, conversar com o médico a necessidade ou não de um exame, que é um outro assunto também bastante sensível.
Claro, os adolescentes, claro, o nosso instituto recentemente a palavra adolescente foi acrescentada, então hoje chama-se Instituto da Criança e do Adolescente. Uhum. Então nós atendemos as duas primeiras décadas de vida. No adolescente, a questão a abordagem é diferente, porque a conversa, ele tem que participar, né? Ele tem que participar, inclusive porque se ele não participar, ele não se sentir envolvido, ele também não adere ao tratamento.
Uhum.
Mas é lógico que essa questão, digamos, do volume de sangue, isso tudo já é uma preocupação menor. Mas não da radiação, certo? Não da radiação, mas do volume sim, porque aí já são pacientes de 50, 45, 50 quilos, aí já é diferente. Essa preocupação do sangue é muito de crianças. Nós temos uma quantidade enorme de crianças de 1 quilo, de 1,5 quilos, de 2 quilos, não dá para colher muito sangue, né? Porque eles não têm muito sangue, certo? Eles não têm muito sangue para colher. Então, a quantidade tem uma importância muito grande.
Uhum.
E em relação à sua outra pergunta dos pais questionarem, sim, claro que os pais têm direito de questionar sempre, claro, isso sim. E hoje isso é uma prática comum, porque muitos pais, e isso é muito bom se ver a melhoria do nível educacional da população, eles já consultam a internet, já sabem. Às vezes isso dá uma orientação meio... Mas os médicos devem estar muito abertos às dúvidas e os questionamentos da família e, no caso dos adolescentes, do próprio paciente.
O que nós estamos falando aqui é não...
Das crianças maiores.
É verdade. E o que nós estamos falando aqui não é que nós vamos acabar com todos os exames, porque há casos importantes e necessários, mas é restringi-los a esses casos, estritamente necessários.
Pelo contrário, eu acho que a tecnologia avançou imensamente. Quer dizer, hoje nós temos, você faz diagnósticos genéticos de mutações, tem imagens excepcionais que você quase faz biópsias com as imagens.
Uhum.
Não, a tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia para ajudar o paciente, mas quando necessário, sabe? Não é qualquer batida, a criança cai todo dia, não é cada qualquer coisa que vai se fazer uma tomografia do crânio. Isso não é o correto, sabe? Deixa, examina primeiro. Fundamental que se examine. Então, não, claro, nós não somos, pelo contrário, nós somos muito interessados, e o próprio Instituto da Criança é um instituto muito avançado em termos de diagnóstico, de meios diagnósticos, de recursos. Nós acabamos, com a ajuda da FAPESP, de ganhar um aparelho chamado elastógrafo, que é um ultrassom que dá uma grande definição. E, claro, isso é importantíssimo, mas para os casos que precisam, não é para todo mundo.
Muito interessante. É um alerta muito importante. É isso que nós estamos dando aqui. Voltamos ao tema, porque esse programa, então, já desde 2012, Diagnóstico Amigo da Criança, tem esta preocupação. Tem esta preocupação, e nós estamos aqui reafirmando a importância, né, de se voltar aos exames clínicos e, claro, os complementares quando estritamente necessário. É o que eu conversei aqui com a doutora Magda Carneiro Sampaio, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nos dando esse recado tão importante. Muito obrigada, mais uma vez, por contribuir aqui no Jornal da USP, professora.
Muito obrigada pela oportunidade.